Amados irmãos reunidos aqui, os que recebem a palavra em outros lugares, que a paz de Jesus e as bênçãos do nosso Deus Altíssimo possam vir sobre nós. E que estas bênçãos, elas nos fortaleçam. Essas bênçãos possam penetrar profundamente na nossa alma para operar as mudanças necessárias. Porque é o Espírito Santo aquele que muda a nossa intimidade. A situação de dependência é tal que não podemos mais fazer coisa alguma. O mal está por toda parte, se insinua às pessoas, se intromete nas relações entre os irmãos, na vida conjugal dos casais, na sociedade em todos os níveis, e vem causando transtornos, vem causando turbulências na vida social. O mundo não sabe, mas está condenado. O mundo não sabe, mas ele já perdeu para o inimigo. O inimigo, ele veio para destruir. O maligno quer destruir a humanidade. E os homens não sabem disso, irmãos. Nós que somos o povo de Deus, sabemos. Nós sabemos que alguém conspira contra a felicidade dos homens. E que as pessoas comuns, elas não têm noção do perigo, irmãos. Elas vão vivendo conforme sempre viveram, nas suas crenças tradicionais, sem saber que estamos diante de um tempo que se aproxima, que vai provar a todos nós de diversas maneiras. E nós que somos o povo de Deus temos um papel importante. Eu gostaria de falar aos irmãos acerca dessa tarefa. Eu gostaria de começar aqui pelo capítulo 5, se puder me acompanhar, o livro de Mateus, no Novo Testamento, o primeiro livro, capítulo 5, para saber o nosso papel perante este mundo. A situação se agrava e alguns irmãos não se dão muito conta disso, né? Os irmãos não estão assim muito conscientes de que algo grave está acontecendo. Jesus diz no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, no versículo 11, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Quer dizer, ao povo de Deus, aos homens e mulheres que forem dar testemunho desta palavra, não os espera glória, elogios e coisas comuns à vida do mundo, mas injúrias, perseguições e mentiras contra nós, por causa da palavra do Senhor, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. As nossas provas, as nossas dificuldades, por causa da palavra de Deus, não é por causa do pecado, irmãos. O que nos embaraça hoje não é mais o pecado. O que nos embaraça hoje são as provas oriundas de nós termos conhecimento de uma palavra e de um ensinamento que não é comum dentro desse mundo. O mundo não gosta do Senhor. O mundo não quer saber da palavra de Deus porque esta palavra acusa o mundo de estar envolvido com o pecado. Os pecadores querem estar à vontade para fazer o que bem entende das suas vidas, porque só se interessam pelos prazeres da vida terrena. E essa palavra de Deus, a palavra do Senhor no Velho e no Novo Testamento, em todas as passagens, ela diz que o homem está envolvido com o pecado, com a concupiscência. Fazem coisas que desagradam a Deus e por isso o mundo está acabando. A sociedade está sendo destruída por causa do próprio homem que não sabe o que fazer com a liberdade que ele conquistou. Alegremos-nos, porque o nosso galardão é semelhante ao galardão dos profetas, que foram antes de nós. Mas o versículo 13, ele traz um alerta dizendo o seguinte: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Vós sois o sal da terra. O que quer dizer o sal? O sal é o tempero. Na verdade, irmãos, se não houvesse esse sal, se em todos os tempos da história dessa humanidade não houvesse surgido este povo que Deus pastoreia há muitos milênios, mostrando o sentido da criação e a missão gloriosa dos filhos de Deus, esse mundo já teria se destruído, irmãos. Na barbárie, os homens estariam entregues aos seus próprios instintos, aos seus desejos e pensamentos insanos. A palavra de Deus expressa no Velho Testamento e no Novo Testamento é que deu sentido à vida deste mundo profano. É que faz com que a vida tenha para o homem um destino. E nós podemos perceber que por mais materialistas, por mais pecadores que sejam os homens, por mais loucos que estejam envolvidos com as coisas desse mundo profano, diante de um acontecimento trágico, a primeira palavra que lhes vem à boca é "meu Deus", na nossa língua e na língua do estrangeiro aí fora. Instintivamente o homem reconhece que a sua existência, perante as grandes tragédias, perante os momentos graves da vida, ela está destituída de sentido se não houver a presença de Deus. Ele chama por Deus instintivamente. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque vivemos dias em que Deus está sendo colocado de lado por todo mundo, em que a ciência tomou o lugar de Deus. O homem acha que pela ciência vai conseguir resolver todos os seus problemas. Isso se agrava, irmãos, a cada dia. E nós, que somos o povo de Deus, assim como as igrejas de Cristo, que são os olhos de Deus na terra, nós somos o sal desse mundo. Se não fôssemos nós, se não fôssemos as testemunhas do Senhor, de todos os tempos, todos os pastores, todos os apóstolos, os profetas, essa vida seria uma vida destituída de graça, de sentido, de sentimentos. A animalidade já teria tomado conta da sociedade. Os homens já teriam se dilacerado uns aos outros, porque os princípios do bem, da justiça, da verdade nasceram destas escrituras, irmãos. Então, estamos diante de um patrimônio da humanidade, irmãos. Essa escritura foi escrita para que o mundo pudesse saber a verdade. Quem nós somos? De onde viemos? Para onde nós vamos? Para o homem ter certeza, irmãos, que não vai cair nenhum asteroide lá do espaço e destruir a vida na Terra, porque o Senhor quer preservar a Terra, porque a Terra é do Senhor. O cientista fica preocupado: será que vai ser destruído um dia? Será que o Sol vai botar fogo no planeta? Nada disso vai acontecer, irmãos, porque o universo é do Senhor. Os astros, as galáxias, todas essas coisas são governadas pela inteligência suprema do nosso Pai. Então, como vai o nosso Pai permitir que seja destruída a nossa terra, irmãos? Nós precisamos deixar de nos preocupar com estas coisas e nos voltar mais para o entendimento dos propósitos de Deus que estão escritos nas Escrituras Sagradas desde os tempos antigos, falando desde o Gênesis, quando as coisas todas foram criadas, o universo, o espaço, o tempo, as galáxias e todas as coisas que nós conhecemos. E o destino glorioso que ele tem para essa sua criação. Agora, nós somos o sal da terra. Quer dizer, nós somos os anunciadores dessas boas novas. E se nós não anunciarmos? Dizia o irmão na sua exortação que nós temos parentes a quem nós queremos às vezes falar a palavra de Deus, ou convidá-lo para conhecer a igreja, a palavra, o sentido da vida, e ficamos constrangidos. Ficamos sem jeito de falar para as pessoas que a gente conhece, que nós queremos apresentar a eles o caminho, a verdade, o Deus da verdade. Ficamos constrangidos. Quem é que nos constrange? Quem é que constrange o mundo? Satanás. Satanás é mentiroso. Satanás, desde o começo, é homicida. Desde o começo, ele mente para que o mundo fique sob o seu domínio, irmãos. Então, ele nos constrange. Ficamos sem a disposição para falar da verdade, porque ele nos tira a coragem. Deixamos de salgar. Deixamos de dar testemunho da palavra. Vós sois o sal da terra, e se ele não servir para salgar, para que vai prestar então? A palavra mesmo nos diz no versículo 13, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Você quer ver sua vida pisada pelos homens? Você quer ver o ladrão entrar na tua casa, o bandido te encontrar na rua, te assaltar? Você quer ver a tragédia bater na porta da tua casa? Quer ver as suas coisas não dar certo? É isso que você deseja para você? Quer que os homens pisem sobre você? Nós somos o sal da terra, irmãos. Precisamos salgar. Se o sal não servir para salgar, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, eu tenho muitas coisas a anunciar. O que nós precisamos falar nos nossos dias? O quê? O que nós temos de anunciar? As pessoas precisam saber que liberdade é uma coisa que se usa com responsabilidade. Não é dar satisfação para o homem do que você está fazendo da tua vida. O problema não é esse. A questão não é dar satisfação para o teu pai, para a sua mãe, do que você está fazendo. Ou para a sociedade. A questão é dar satisfação para Deus. Que Deus não é Deus de igreja, não, viu, irmãos? Deus não é Deus de igreja católica, igreja protestante, igreja evangélica, pentecostal. Não, Deus é o Deus do universo, que governa todas as coisas. Nós somos suas criaturas, nós somos filhos do Altíssimo, irmãos. Temos que dar conta de tudo que fazemos, da nossa liberdade, os nossos atos. As pessoas estão sofrendo porque elas não sabem usar sua liberdade e começam a fazer coisas loucas. Não sabem o que fazer com a liberdade que têm. Vivemos mergulhados num espírito de coisas que vêm pelos meios de comunicação que nos estimula as vaidades. Televisão, redes sociais, esses mecanismos do mundo estimulam as nossas vaidades, fazendo a gente pensar que é uma coisa que nós não somos, que nós temos uma liberdade que nós não temos. E nós precisamos falar para as pessoas que se a gente usar de maneira errada a nossa liberdade, o que nos espera é o sofrimento. Nós precisamos acabar com a estúpida ideia da morte. Ninguém morre. A morte é uma passagem para uma outra dimensão, irmãos. Para outra face da vida. Depois que a gente morre, a gente continua existindo do outro lado, com as coisas certas e erradas que nós fizemos aqui na vida. As pessoas precisam saber o que é a eternidade e nós podemos informá-las. Nós precisamos falar acerca de Cristo, que Ele é o nosso Senhor, Pastor maior. Aquele que tomou sobre si a responsabilidade de governar nossa vida. E não é de hoje, irmãos, porque não nascemos no ventre de mamãe. Nossa alma é velha. Isso precisa ficar claro no nosso coração para que a vida tenha sentido. Ele pastoreia as nossas almas há muito tempo e tomou sobre si a responsabilidade de nos guiar no caminho da luz. Por isso morreu naquela cruz. Dizer para as pessoas quem é Jesus, que ele morreu para nos livrar da morte e dos infernos. Ele quer nos mostrar o caminho da felicidade. Como é que você não aceita Jesus como teu guia? Como teu salvador? Como teu senhor? Este é o único caminho da felicidade. A gente precisa falar isso para as pessoas. Falar, irmãos, que a vivência da palavra de Deus é uma coisa que precisa acontecer no nosso dia a dia. Que nós precisamos deixar de enfeitar banco de igreja. Não adianta nada você vir aqui ficar olhando para a pregação da palavra, depois sair lá fora e ser um homem e uma mulher vis, adúlteros, mentirosos, vaidosos, desobedientes, rixosos. A palavra de Deus não pode ser esquecida. Ela tem que ser vivida. Aí fora, as pessoas estão sem essas informações. Não adianta nada dizer, a verdade está nessa igreja, naquela igreja. Isso tudo é coisa dos homens. A verdade está em Deus. A verdade está na sua palavra, irmãos. Quem diz o contrário é suspeito. Dias atrás, eu estava vendo uma reportagem de que o Papa Francisco, ele autorizou os padres a perdoar as moças que fizeram aborto. Nós estamos vivendo, irmãos, num tempo em que ainda as pessoas acham que nós temos um representante de Deus plantado na terra, dando ordens para fazer ou não fazer uma coisa que depende exclusivamente das Sagradas Escrituras, não depende de homens. Autorizou perdoar, autorizou alguém a perdoar o outro. De onde nós tiramos isso, irmãos? Infelizmente, a mentalidade dos nossos irmãos ainda está presa na Idade Média. A gente tem que informar o povo que Deus deseja que haja uma consciência universal em relação ao pecado, ao perdão que nos é dado por Jesus. Nenhum homem tem poder de perdoar as pessoas que cometeram pecado, só o Salvador. Quem morreu na cruz? Foi o irmão José? Por acaso o pastor José? Por acaso foi o Papa Francisco que morreu na cruz? Por acaso foi quem? Madre de Calcutá, João Batista, foi, quem mais? Ezequiel, Moisés que morreu na cruz para te salvar? Então quem perdoa pecados é o Senhor Jesus que morreu na cruz. As pessoas precisam saber disso, irmãos. Elas estão escravas de uma mentalidade atrasada que vai ser destituída desse atraso rapidamente, na hora que vier o fim do mundo. Mas essas concepções precisam ser mudadas. E nós que somos homens e mulheres, que entendemos a palavra de Deus no ponto de vista da universalidade, não de uma seita, ou de uma igreja, ou de uma pessoa, nós precisamos anunciar essas boas novas. Senão, nós somos sal que não serve para nada. Ah, pastor, mas eu não gosto de conflito. Tá, então tá bom. Então senta e fica rezando. Mas quem anuncia a palavra de Deus, acha conflito aqui, acha conflito na esquina. Por quê? Porque esse mundo está cheio de interesses dos homens, irmãos. Está cheio de interesses dos homens. E quem está por trás dos interesses dos homens? O velho inimigo da felicidade dos homens. A ignorância, e eu digo a ignorância espiritual, a ignorância religiosa, a ignorância da palavra de Deus, é a mãe de todo sofrimento. Na história antiga, no Velho Testamento, o Senhor disse, meu povo já foi escravizado várias vezes porque lhe faltou entendimento. Entendimento. Nós podemos anunciar essas boas novas e dizer que todos nós podemos obter o perdão dos nossos pecados conversando simplesmente com Jesus. Nós não precisamos de nenhum homem para interceder por nós, seja ele quem for. com todas as vênias e respeito aos mestres, aos senhores, autoridades e tudo mais. Nós respeitamos muito essas autoridades, mas o povo de Deus precisa saber que quem liberta de verdade é o seu Deus. Não é o homem, não. Chega. Chega. Muitos séculos já se passaram com esse domínio, esses conceitos ultrapassados. Isso precisa mudar. Não se pode construir uma nova humanidade em cima da ignorância do nosso povo. O povo precisa se libertar. Ezequiel 34, o Espírito Santo, pela boca do profeta, ele diz que os pastores estavam faltando com as suas obrigações. Disse mais: eu mesmo vou tomar conta das minhas ovelhas. Os nossos dias não são dias diferentes, não. Os pastores, em vez de cuidar das ovelhas, estão comendo as ovelhas. É o que diz o profeta Ezequiel, no capítulo 34 do seu livro. É a mesma situação que vivemos hoje, irmãos. E o Espírito Santo, ele mesmo quer tomar conta do seu povo. E nós temos que falar isso para as pessoas. O Senhor quer cuidar de você. O Senhor quer te guiar, o Senhor quer te dar felicidade. O Senhor quer tirar do seu coração o medo da morte. O Senhor quer garantir o teu futuro. Ah, você vai casar, deixa o Senhor garantir teu futuro. Não queira fazer, não. Você quer fazer pela tua justiça? Vai sofrer. Vai sofrer. E sofre, e sofrimento dói. Depois não adianta dizer, ah, mas por que eu estou sofrendo? Ah, por quê? Porque você não quis. O Senhor... Olha quantas coisas nós podemos dizer às pessoas, irmãos. Essa história do fim do mundo, é bom a gente dizer bem, dito mesmo, em alto som, que o mundo não vai acabar. Que a humanidade vai passar por uma grande crise. Mas que o mundo vai seguir sua história. É uma grande obra de Deus, esse mundo e outros que ele tem. Mas esse é um mundo que nós conhecemos como nosso mundo, a nossa casa. O Senhor não vai deixar que a terra seja destruída, não, irmãos. Amém? Haverá uma grande crise. Haverá um transtorno muito grande. Mas o mundo vai sair desse transtorno e uma nova era vai se inaugurar. Um novo tempo de paz. Aquela humanidade que o homem sempre sonhou, mas não sabe como fazê-la. O Senhor vai fazer. E todos vão viver em paz. Irmãos, tem comida para todo mundo, irmãos. Tem morada para todo mundo. Não falta. O planeta é riquíssimo em recursos. Por que então que tem gente morrendo de fome? Por que tem guerras, disputas? Qual a razão dessas guerras e disputas? A não ser o atraso, a ignorância do ser humano em relação a quem ele é. Ele não sabe que o mundo tem dono. Sou filho do dono. Estou muito contente de ter descoberto isso, né? Porque antes a gente pensava que não era filho do dono. Mas somos filhos do Senhor e Ele espera de nós que a gente fale para as pessoas que a causa da destruição da vida na Terra, todas essas crises, é porque o homem desconhece o Senhor. Desconhece o nosso Deus. Não quis seguir o conselho do nosso Deus. E nós podemos anunciar essas boas novas. Vós sois o sal da Terra. E se o sal não salgar, não presta para nada. Então nós precisamos tomar um rumo a partir de agora, tomar uma decisão. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vós sois a luz do mundo. Como é que você vai esconder as coisas que você sabe das pessoas que você conhece? Olha, queridos, o que vem sobre essa humanidade é de uma gravidade. Vem de dentro para fora, vai entrar nas pessoas e vai separar o que é bom do que é mal. Enquanto nós temos acesso à mente das pessoas que nós conhecemos, enquanto nós temos acesso, enquanto é possível conversar com elas, fale do Senhor. Não tenha vergonha, não. Vai chegar um dia que não vai ser possível conversar com elas. Elas vão se envolver de tal maneira com o mundo que nós não conseguiremos mais falar com elas. Então elas serão levadas com as multidões. Você quer isso para o seu pai? Você quer isso para sua mãe? Você quer isso para os seus filhos? Você quer isso para os seus irmãos? Para os seus amigos, as pessoas que você conhece? Você quer isso para elas? Quer salvar essas pessoas? Faça enquanto é tempo. Você vai descobrir algumas coisas. Você vai perceber que alguns dos teus parentes que você quer ajudar, você já não tem mais acesso na mente dele. Ele já não admite conversar com você sobre Deus. Porque o seu pensamento já está tomado pelas coisas dessa vida. Mas alguns ainda podem ser trazidos para a casa do Senhor. Faz isso enquanto é tempo. Não tenha vergonha, não. Aliás, vamos perder todas as nossas vergonhas quando vier o fim dos tempos. Pode deixar. Todas as nossas máscaras vão cair, irmãos. Vai ficar só aquilo que é verdadeiro em nós. Se somos luz nesse mundo, como é que nós vamos nos esconder? Não se acende uma lamparina, uma candeia, e a coloca debaixo do alqueire, embaixo da cama, irmãos. Mas a luz precisa ser colocada no velador para que ela dê luz a todos os que estão na casa. A luz precisa brilhar. Nós somos o sal da terra. Na verdade, nós é que damos sentido a essa vida, irmãos. Sem a palavra de Deus, o mundo já teria se consumido há muito tempo. Eles já teriam destruído tudo. Não se acende a candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas no velador, no ponto mais alto. O velador ficava no ponto mais alto da casa, para que de lá a lamparina pudesse dispersar a sua luz a todos os que estão na casa, fazer com que a luz pudesse chegar até eles. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, de maneira que vejam as vossas boas obras e venham a glorificar a Deus que está nos céus. Olha, tem coisas lindas na Escritura sobre a anunciação. Quando você recebe uma revelação, vocês estão recebendo uma revelação já há muito tempo aqui na casa, Deus está falando no seu coração, você estabelece um pacto com Ele. Você precisa passar isso para frente. Você não pode se calar. O profeta Ezequiel, no capítulo 33, ele trata dos atalaias. Atalaia era um lugar onde a pessoa ficava de sentinela, vigiando. Então dava-se uma ordem ao atalaia, ó, se vier a guerra, se vier a confusão, se vier o perigo, você avisa o povo. E nós somos atalaias do Senhor. Nós sabemos que o perigo está chegando, não vão falar nada. A gente vai fazer de conta que está tudo certo. Eu vejo algumas famílias na igreja, criam os filhos como se nada tivesse acontecendo. As crianças precisam ter uma consciência diferente dessas crianças que tem no mundo, irmãos. Nós temos que criar nossos filhos de uma outra forma. Porque eles vão assumir a nova humanidade. Como é que nós vamos criar eles como essas crianças do mundo? Então temos que ser atalaias do Senhor. Temos que anunciar que os tempos são difíceis, que as dificuldades vão aumentar, mas que nós temos um Deus que nos protegerá, que nos guardará de todo o mal. 1.000 para cá cairá, 10.000 para lá cairá, mas a peste não vai entrar na nossa tenda, na nossa casa. Eu preciso crer nisso, irmãos. Somos transformados em atalaias do Senhor. Agora, todos nós, você, meu irmão, você, minha irmã, que compreende essa palavra, que está entendendo a gravidade do momento que a humanidade está atravessando. Você é uma atalaia do Senhor, você precisa anunciar que os tempos são chegados. Você precisa anunciar as boas novas que o Senhor nos revelou. Que a morte e o inferno terão seu fim. Que toda a fonte do sofrimento vai ser tirada da terra. E que uma nova humanidade vai nascer. E ninguém poderá impedir. Não pode. Vontade do Criador, como é que vai impedir? E os maus? Os maus vão embora. Que jeito? O Senhor vai levar. Mas eu queria saber como? Sem maiores explicações. Quando vier, você vai saber. Os maus vão todos embora, não vão ficar aqui, não. Quem gosta do buraco, quem serve o diabo todo dia, vai embora. Com certeza, o mundo será limpo. Somos os atalaias do Senhor. E sendo assim, temos com Ele um compromisso. E cada um dos irmãos, das irmãs presentes, das outras cidades, possam salgar, né? Dar uma temperada na vida que está à sua volta, viu, irmãos? Incomoda aí o vizinho, fala para ele da palavra de Deus. Incomoda seu irmão, incomoda seu marido, a sua mulher, os seus pais, as pessoas que você conhece. Incomoda. Seja sal que salga. Se não, seremos pisados pelos homens. Não vamos deixar isso acontecer. Que Deus nos abençoe, nos guarde, no seu amor e nas suas misericórdias. Que assim seja.